Vamos começar então. Muito obrigado a todos. Vamos tentar ser objetivos. Como o primeiro ponto, temos a questão da calendarização dos trabalhos. E eu recordava só que existem ainda dois requerimentos pendentes: um de iniciativa do. Não, protestativos, um de iniciativa do CDS, que é relativamente ao Dr. Armando Vara, e outro relativamente a um protestativo também do PSD, que é a vinda do Dr. Mário Centeno. Ambos os grupos parlamentares tinham-me transmitido uma coisa, o CDS ter-me-ia dito que faria sentido fazer a audição assim que recebesse a documentação, e o PSD que o objetivo da chamada do Mário Centeno seria ter o Sr. Ministro das Finanças como fecho do ciclo das audições. Ora, eu acho que o que é importante é nós definirmos como é que nos organizamos e o que vamos fazer, por isso colocava aqui a questão aos demais grupos parlamentares. O deputado João Almeida está-me a pedir já a palavra, até porque é o primeiro.
É por isso mesmo, Sr. Presidente, a nossa intenção é mesmo essa, não é sequer relativa a todos os requerimentos, é concretamente relativo às questões ou aos documentos que foram solicitados à Caixa Geral de Depósitos. Nós temos intenção de ouvir o Dr. Armando Vara, não temos intenção de fazer um momento especulativo aqui neste Parlamento e gostávamos de ter substância para poder fazer a inquirição. Se não tivermos a substância que solicitámos, será com a que tivermos. Mas obviamente que isto com toda a lealdade para com os colegas, quer a questão da lista de devedores, quer os processos de crédito, quer as atas do Conselho de Administração, são para nós fundamentais para inquirir aquele ex-administrador em concreto.
Muito bem. O João Paulo Correia pediu a palavra também.
Obrigado. Bom, da nossa parte, estamos disponíveis para que o Dr. Armando Vara possa vir já à comissão. Aliás, era com essa perspectiva que tínhamos falado da última vez, na última reunião, que depois das audições ao Dr. Nogueira Leite e ao Dr. Álvaro Barriga Nascimento, que a terceira audição fosse o Dr. Armando Vara. Portanto, se for esse o entendimento dos restantes grupos parlamentares, pode ser marcado logo que seja possível agendar com o Dr. Armando Vara, da nossa parte, sem prejuízo que ele possa vir posteriormente, numa outra fase, se esse for o entendimento dos grupos parlamentares que o desejem. Temos também pendente as respostas do Dr. Vítor Constâncio, que ainda não chegaram. Chegaram do Dr. Vítor Gaspar. Não sei se valerá a pena também insistir com o próprio, já que já temos as respostas do Dr. Vítor Gaspar. Também não vejo porque é que não tínhamos que ter as respostas do Dr. Vítor Constâncio. E a proposta que o Grupo Parlamentar do PS traz, para além desta questão inicial relacionada com a eleição do Dr. Armando Vara, era que suspender os trabalhos desta comissão até o, vamos ter a Páscoa, portanto, até o dia 2 de maio, para efeitos de produção do relatório. Nós temos, os trabalhos terminam dia 26 de março. Nós temos que, para efeitos de produção do relatório, temos que suspender os trabalhos da comissão. Se interrompermos os trabalhos com efeitos a partir de amanhã, com aprovação em plenário, significa que sobrarão cerca de 9 dias entre o dia 18 de março e o dia 26 de março. É evidente que esses 9 dias ficarão para os trabalhos da comissão ou por altura da discussão do relatório ou para realização de outras audições, mas também estamos disponíveis para que, se os grupos parlamentares requerentes quiserem prolongar por mais alguns dias os trabalhos desta comissão para esgotarem os requerimentos que têm à disposição, para ouvirem as entidades e as personalidades que acharem convenientes, nós também estamos disponíveis para esse prolongamento. Entretanto, dá-se aqui também a questão da decisão do Supremo Tribunal de Justiça, relacionada com o recurso das entidades a quem nós solicitamos documentação. Se essa decisão for proveito das entidades, não virá mais documentação do que aquela que temos. E, portanto, os trabalhos seguem o seu ritmo sem terem que ser interrompidos, conforme eu estou a propor. Se a decisão do Supremo for em prejuízo dessas entidades, significa que vamos receber documentação. Se essa decisão e essa documentação vier no tempo de interrupção para efeitos de produção de relatório, é evidente que o relator tem que refletir no relatório a documentação que, entretanto, é enviada. Se com base nessa documentação os grupos parlamentares entenderem realizar audições após o reinício dos trabalhos e prolongar até os trabalhos para que se esgotem essas audições, são 8 ou 10 as que estão em cima da mesa, nós estamos disponíveis. Agora, da nossa parte, até porque o deputado relator é do Partido Socialista, o termo desta comissão de inquérito é no dia 26 de março, nós temos que propor a suspensão dos trabalhos para efeitos de produção de relatório, com a questão antecedente que falei há pouco do Dr. Armando Vara e com as questões posteriores relacionadas com a documentação e com outras audições que possam ser realizadas após o reinício dos trabalhos. E a proposta pode ser outra, mas tinha que trazer aqui uma data, trouxe o dia 2 de maio.
Muito bem, acho que é uma evolução positiva que registro. O Sr. Deputado Moisés Ferreira tinha pedido a palavra também.
Sim, Sr. Presidente.
Mas tem a inscrição do Miguel Tiago e o Hugo ainda não se inscreveu, mas penso também. Peço desculpa então.
Não sei se quiser.
Então a culpa é minha.
É muito rapidamente, da parte do Bloco de Esquerda, eu acho que também faria sentido, enfim, se os restantes grupos parlamentares, em particular o CDS-PP, que tem o requerimento putestativo para a audição do Dr. Armando Vara, acho que faria sentido que ele pudesse ser ouvido agora. Portanto, um bocadinho nesta lógica de depois daquele, de algum período que não foi de suspensão, mas foi de interrupção das audições do grupo da Comissão de Inquérito, elas reataram-se, portanto foram feitas duas agora. Há ainda este requerimento protestativo pendente, isto sem prejuízo de, até dependendo do que ele venha cá dizer, dependendo de informação adicional que possa depois vir, de documentação adicional que possamos receber, ele voltar a ser chamado e voltar a ser ouvido, mas acho que era importante, enfim, dar este sinal de continuar o trabalho de audição e não deixar aqui muitas pendências. Portanto, parecia-nos importante que, por exemplo, para a semana nós pudéssemos fazer essa audição, que será certamente também uma audição importante para a produção do relatório. Sobre o outro requerimento que está em cima da mesa, que tem a ver com a suspensão dos trabalhos, concordo com esta ideia de que os trabalhos podem ser suspensos com uma data limite, até porque nós não sabemos, enfim, quais são os prazos de decisão do Supremo, qual é muito menos a decisão, certamente, mas não sabemos quais são os prazos, e a Comissão não pode ficar a suspensa ad eterno, não é? Mas concordo com esta ideia de fixar um prazo até o qual a Comissão fica suspensa e desse prazo ser aproveitado para a produção de relatório. É óbvio que o relatório é algo que é produzido, enfim, desde o primeiro dia em que a Comissão começa a funcionar, desde o primeiro dia em que começa a chegar informação e, portanto, se chegar informação adicional, entretanto, haverá mais audições, haverá outra informação e haverá lugar a que o relatório seja alterado e incorpore toda essa informação. Por isso, resumindo, eram estas as duas propostas, as duas posições, que eram a importância de ouvir agora já o Dr. Armando Vara, sem prejuízo de ele ser ouvido uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, quer que seja necessário, e sobre a suspensão dos trabalhos, concordar neste sentido de ter uma data limite fixada e de se aproveitar a suspensão para a produção do relatório.
Hugo? Estavas-te a queixar que tinhas inscrito, mas pronto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sobre a importância dos documentos que foram referidos na parte do PCP, há acordo, quer dizer, nós entendemos que, e entendemos isto em todas as comissões em que trabalhámos. Infelizmente, e apenas para nos relembrar disso, em nenhuma comissão de inquérito sobre a banca chegou a lista de credores com os credores designados pelo nome. Chegaram os valores e os nomes dos clientes vinham sempre truncados. O que ainda assim é mais do que o que temos agora. Mas isto para dizer que isso nós devemos ter em conta, que não se pode manter em suspenso uma comissão só porque não surgem esses nomes e não fecha os trabalhos e não faz relatório. Portanto, podemos, dentro do razoável, alargar prazos para ver se temos acesso aos documentos, mas em todas as outras, e eu até me recordo, em nenhum momento nenhum partido colocou a necessidade de não fazer relatório ou a impossibilidade de fazer um relatório porque não tinha esses documentos. Até o PCP, que contestou sempre a ausência desses documentos, nunca achou que sem eles não era possível fechar o trabalho. Não? Enfim, portanto, registamos politicamente que não conseguimos aceder àqueles nomes. Portanto, eu acho que devemos aqui alcançar uma situação de equilíbrio. Suspender os trabalhos no âmbito até da necessidade evidente que existe suspender, e que podemos admitir que essa suspensão tem um prazo fixo e que tem dois motivos principais: permitir que haja tempo para produzir um relatório e evidentemente alargar também o prazo para a espera de documentos, porque resulta da suspensão. Quer dizer, se os documentos chegarem, não vamos ignorá-los, não é? Portanto, eu acho que é mais razoável do que fazer depender a nossa data de retomar os trabalhos da decisão do Tribunal. Sem prejuízo de poder ser adiante necessário fazer novo adiamento ou alargamento de prazo. Portanto, acho que é importante deixar claro que, da parte do PCP, este adiamento, pelo facto de ter uma data para retomar os trabalhos, não significa indisponibilidade para proceder a novo alargamento ou a nova suspensão de prazos. Portanto, avaliando de acordo com o que tínhamos. Imaginemos que o Tribunal dá uma resposta positiva aos recursos, entretanto, interpostos pelas... Não valerá, se calhar aí não vale a pena prolongar os trabalhos. Dá uma resposta negativa. Então, talvez, devamos ponderar. Enfim, nessa altura teremos de ponderar novamente. O que eu acho que é razoável é esta proposta que o Sr. Deputado João Paulo Correia faz, de retomar num dia concreto. O dia 2 de maio também me parece dar-nos um mês. Um mês e 15 dias, retomar os trabalhos nesse dia. Podemos justificar junto do PAR, do Presidente da Assembleia da República, o requerimento com os trabalhos de produção do relatório e aguardar de nova documentação. Portanto, se justificarmos assim, eu julgo que fica salvaguardado, que não há nenhuma intenção aqui. A questão é só não fazer depender o prazo de uma coisa que não temos nenhum controle, sobre a qual não temos nenhum controle. E é só isso, muito bem.
Hugo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria registar, por um lado, a evolução das posições. Creio que conseguiremos chegar aqui a um consenso, não tenho sobre isso qualquer dúvida. Julgo apenas que é, não sei se será, enfim, eu diria até do ponto de vista político, não é muito avisado nós colocarmos no pedido de suspensão do prazo, que eu creio que é absolutamente razoável até o dia 2 de maio, a questão da produção do relatório, por uma razão que é política, mas que para mim tem, e para o Grupo Parlamentar do PSD, tem valor. Nós temos um pedido feito que aguardamos resposta relativamente à documentação. O Supremo Tribunal tem sido muito rápido e muito lesto nas respostas, e até à data todas as respostas têm sido em benefício do requerido por esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Creio que em 45 dias, isto é muito subjetivo, mas julgo que poderá finalmente haver decisões finais sobre todos os pedidos pendentes. Mas dizermos que é para a feitura do relatório pode levar a duas conclusões de quem não tem vivido como nós temos vivido a Comissão Parlamentar de Inquérito, e isso deve ser também levado em linha de conta. Por um lado, que não há mais produção de prova a fazer, quando eu tenho ainda produção de prova que quero requerer, e por outro lado, que a Comissão estava em condições de tirar as suas conclusões com os trabalhos realizados até à data. E acho que nós darmos de barato que estamos em condições de tirar conclusões é dar um argumento aos tribunais, porque os tribunais funcionam com as suas circunstâncias também, não, ninguém tem dúvidas ou ninguém se ilude que a forma como se percepciona também a posição mais forte ou menos forte de quem requer é avaliada pelos tribunais, é assim, é da vida. É dar um sinal aos tribunais de que nós se calhar até nem precisamos tanto daquela documentação como nós precisaríamos. E, portanto, a sugestão que eu queria fazer era que fizéssemos um requerimento, de facto, para interromper até o dia 2 de maio, com o argumento de que aguardamos uma decisão do Tribunal e que, independentemente dela e para o bom funcionamento dos trabalhos, os trabalhos retomam no dia 2 e depois os grupos parlamentares decidirão o que querem fazer ainda relativamente à produção de prova. Creio que é evidente que, nesse período, o Sr. Deputado Relator pode, evidentemente, ir avançando com o seu trabalho daquilo que já é a produção de prova feita até à data, sendo certo que nada o impede de ir fazendo o seu trabalho, que tenho a certeza que fará com grande imparcialidade. Acho que nós estarmos a colocar no pedido de suspensão que esse pedido tem como objeto a feitura do relatório fragiliza, e digo-vos com toda a franqueza, a posição política do PSD, portanto eu não o aceitarei, quando nós dizemos que não temos ainda a produção de prova necessária para produzir relatório e para fazer conclusões. E, portanto, estou-vos aqui a abrir o jogo. Eu percebo bem o que é que preside à vossa proposta. Creio que também percebem o que preside à minha e julgo que, se calhar, no meio termo, ou no meio da mesa, nos podemos entender sem qualquer tipo de problema.
Muito obrigado. Hoje não tinha pedido a palavra já, mas... Eu dava só nota de uma coisa, a informação que estou-me aqui a dizer e queria confirmar com o João, é que o CDS teria jornadas parlamentares a 2 e 3 de maio. Tem. E, tem problema porque queimamos dias, não é? Tem problemas que queimamos dias. Porque se nós suspendermos... Sim, mas é... Para ficar já claro que o dia 2 não dá, porque de qualquer maneira não vale a pena queimar dias, exatamente. Pronto. Força, João Paulo.
Tentando ir, eu enquanto aquilo que o Soares estava a dizer, nós podemos dizer que para uma versão preliminar do relatório, porque o deputado relator certamente está a fazer o trabalho, eu sei que está, mas... há uma formalidade que ele só deverá cumprir quando houver-se de facto uma suspensão, também que lhe dê alguma incumbência para, por exemplo, falar com os grupos parlamentares sobre a versão preliminar do relatório. Podemos não dizer que vamos suspender à espera da documentação, da decisão do Supremo, e vamos suspender também para uma versão preliminar do relatório. Não para o relatório, mas uma versão preliminar. Até para ele também ficar habilitado para fazer o trabalho, que é um trabalho também que é necessário, que é dialogar oficialmente com os grupos parlamentares.
Muito bem, eu acho que aqui é perfeitamente possível chegarmos a um consenso. Não sei se numa versão mais detalhada, se numa versão mais minimalista, que se calhar é mais fácil não pôr ninguém em causa. Percebo que era o que o PS quer salvaguardar, quer o PSD, e portanto acho que ambas fazem sentido. Portanto, é encontrarmos aqui o ponto pelo CDS completamente disponíveis. Relativamente à questão da documentação, o que diz o Sr. Deputado Miguel Tiago é, em grande parte, verdade. Há duas questões aqui que eu queria... Não é que noutra parte não seja verdade. Tem nuances. Nós, no BANIF, recebemos a lone tape e, portanto, com a lone tape nós conseguíamos chegar a essa informação. Não nos foi dada a lista, diretamente...
Deixa-me só relembrar-te que recebemos por erro, porque...
Eu sei, e no BPN estavam-me a lembrar, não recebemos, mas a Comissão teve e aceitou ficar com a informação que foi obtida não indiretamente. Aceitou, portanto, aceitou, foi dada por um dos depoentes, não sei se foi dada por um dos depoentes, já não lembro, mas sei que chegou à Comissão, como já aconteceu com várias comissões de inquérito, incluindo, já houve comissões de inquérito que aceitaram documentos que foram entregues anonimamente no Parlamento, portanto, isso... já houve comissões de inquérito, não, pior, já houve comissões de inquérito, pior ou melhor, se deliberaram assim, que aceitaram documentos que foram remetidos anonimamente ao Parlamento e que as comissões os aceitaram como bons. Isso, cada comissão de inquérito é soberana, não sobre isto. Não, ainda não. soberana, soberana, cada comissão é soberana, mas pronto. Agora, a questão aqui eu acho que é outra, era nisso que eu acho que é diferente relativamente ao Miguel Tiago, é nessas comissões, e aceitámos todos fazer os relatórios e que estávamos em condições, porque essas decisões eram definitivas. As entidades recusaram-se a dar e o Parlamento não tinha mais forma. Neste momento estamos na pendência de uma decisão judicial, eu acho que é a única coisa que torna diferente, porque não tenho dúvidas, se nós não tivermos a informação e o Supremo decidir que não vamos tê-la, e o grupo parlamentar do CDS está completamente disponível para que se faça o relatório e para o discutir, não vamos ficar indefinidamente à espera. Portanto, aqui a questão é só a questão da pendência. E já lá vou, porque eu queria tirar uma conclusão disto, mas relativamente ao Dr. Armando Vara, totalmente de acordo, fazendo eu a interpretação de que se os grupos parlamentares que se referiram a isso dizem que sem prejuízo de se ouvir outra vez, que não se consome o putestativo do CDS, pelo menos totalmente, e que se consome parcialmente, quer dizer, que o CDS não fica com outro putestativo, não, isto é, queria deixar claro, não fica com um putestativo para poder chamar outra pessoa, mas que fica com a possibilidade putestativa, se entender que mais tarde é preciso voltar a chamar o Dr. Armando Vara, que o possa voltar a chamar. Portanto, nós não isso seria outra questão, mas sinceramente, para a consumação do direito, nós achamos que o direito que temos putestativo só se consegue concretizar definitivamente tendo acesso à informação. Obviamente que, havendo grupos parlamentares que propõem isto, nós também não achamos, até porque o Dr. Armando Vara pode chegar cá e dizer: eu tive intervenção nestes processos, votei assim, votei assado, credor é este, ou não é? E diz: olha, nós não temos de facto o que vier, já não acresce ao que o Dr. Armando Vara aqui disse. Até podemos ser nós a ter essa opinião. Ou se o Supremo decidir que não dá mais informação, nós até podemos ter todas as questões do mundo. Mas também aí assuma aqui o compromisso, se não vier mais informação, nós não usarmos, porque aí temos uma oportunidade, não temos que ter outra. Só temos que ter outra se houver factos novos. E se não houver documentos, não é por... E aí podem vir notícias de jornal, podem vir especulações, aqui era claramente só salvaguardar que, se vierem documentos, poder haver essa putestatividade de uma nova chamada do Dr. Armando Vara, e se assim for, completamente disponíveis para chamar já. Por último, só relativamente à documentação, eu acho que era importante a Comissão, enquanto tal, manifestar junto das diferentes entidades, sem prejuízo dos recursos, a importância de poderem colaborar com o Parlamento e de poderem remeter a informação. Nós não temos poderes relativamente a todos, mas com toda a lealdade, eu queria dizer, se a Comissão o fizer, nós entendemos que é melhor fazer a Comissão do que fazer qualquer grupo parlamentar. Se não fizer, o grupo parlamentar do CDS reserva-se o direito, dentro dos poderes que os grupos parlamentares têm, de, junto da entidade sobre a qual temos essa possibilidade, que é o Ministério das Finanças, nós podermos, no âmbito dos instrumentos parlamentares que temos à disposição, promover uma iniciativa que inste o Ministério das Finanças a colaborar com o Parlamento, porque entendemos, isto também com toda a lealdade, dizer que o Ministério das Finanças tem um dever acrescido de colaboração com o Parlamento e, nas respostas que tem dado, até já exerceu um contraditório para além daquilo...
Vamos deixar esse tema para os outros assuntos, que não têm tanto a ver com a questão da calendarização. Não levem a mal, o Hugo Soares já tinha pedido a palavra, depois tenho o Moisés e o Miguel Tiago. Não, é o Moisés e o João Paulo Correia. Não.
Sr. Presidente, para fazer uma proposta de no fundo, redação de um eventual pedido de suspensão para tentar atalhar caminho, para ver se chegamos aqui a um consenso relativamente às várias propostas, que no fundo são uma, que estão em cima da mesa. Eu propunha que nós pudéssemos ter um texto, eu rasurei agora, portanto não pode ter aqui até algumas incongruências e peço desculpa por isso, que dissesse, sobretudo, se calhar era importante que ouvisse, porque é uma sugestão de texto para uma deliberação da Comissão e depois do Plenário. No fundo, uma proposta de suspensão de prazo do funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito por X dias, pelos dias que viermos a definir, pela necessidade de aguardar pelas decisões judiciais pendentes relativas aos pedidos de documentação feitas pela Comissão Parlamentar de Inquérito, com vista... O seu processo da minha letra era fantástico. Com vista Ah, e ainda com vista a conceder o prazo necessário para o deputado relator iniciar os trabalhos preliminares de elaboração do relatório, não obstante a produção de prova que ainda vier a ser feita. Coloco-vos a questão também do relator, sinto-me confortável com esta possibilidade. E já agora também, por economia de tempo, de só dizer que subscrevo aquilo que o seu deputado, para depois me escrever nos outros assuntos, João Almeida trouxe à colação. Parece-me que a Comissão Parlamentar de Inquérito, depois de ter requerido ao Tribunal aquela documentação, não pode deixar de manifestar junto ao Ministério das Finanças, não só surpresa, como estranheza pela forma como o Ministério das Finanças se tem oposto à colaboração com esta Comissão Parlamentar no que diz respeito à documentação. As outras entidades, eu acho que nós podemos perceber, sabem que isto é uma coisa que custa a maioria que apoia o Governo, mas vamos ser absolutamente francos, não é admissível que o Ministério das Finanças utilize os argumentos que utilizou e que tenha vindo a utilizar para obstaculizar o acesso a esta documentação, desta Comissão à documentação.
Pois é.
Rapidamente sobre estes dois assuntos que estão mais em cima da mesa. Há pouquinho, quando propunha que pudéssemos ouvir já o Dr. Armando Vara, sem prejuízo de depois de ouvir existirem factos novos, o ouvirmos outra vez, para ser sincero, não era uma jogada política para esgotar os putestativos do CDS-PP e, portanto, acho que é razoável. Claro, claro. E portanto, acho que é razoável aquilo que era proposto. Sim, acho que era razoável que o Sr. Deputado João Almeida propôs e pode ficar aqui, assim, pelo menos da parte do Bloco de Esquerda, exatamente, um acordo tácito é isso. Sim. Sim, acho que pode ficar, enfim, acho que é razoável. Portanto, ouvi-lo já e depois se houver alguma coisa que justifique, ouvi-lo novamente sem consumir requerimentos protestativos, acho que é...
É isso, Miguel, tinha pedido.
Não, mas deixe-me só rapidamente sobre a questão da suspensão. Creio que é importante ficar claro que a suspensão é também para a produção do relatório, não é que seja versão preliminar, como foi dito, até porque. Exatamente. Acho que é importante, para não dar também a ideia que fica suspenso só por estar suspenso, portanto, de alguma forma está a trabalhar a Comissão de Inquérito.
Sr. Presidente,
Miguel Tiago. Vamos ao Miguel Tiago, por favor.
Eu julgo que o texto sugerido pelo Sr. Deputado Hugo Soares é equilibrado, dá resposta às várias preocupações dos diversos grupos parlamentares. É também uma postura que merece registro. A alteração do grau de acidez da postura do grupo parlamentar do. Não é se calhar uma alteração mais substancial do que aquela que identifica das bancadas deste lado. Mas. Eu acho que o texto é razoável, mas mais do que o texto, o que eu acho que era bom era ficar entre todos a consciência de que não estamos a adiar trabalhos dependentes de prazos que não controlamos. Ou seja, nós estamos, independentemente até do que diz o texto que apresentaremos ao par, o mais importante é termos para nós e acertarmos neste compromisso de que quando chegar o dia 2 ou 5, o que for, e se não houver ainda uma decisão, não vamos continuar sem prejuízo de ser necessário alongar novamente os prazos, porque depois só vamos ter uma semana para trabalhar, não é? Pronto, e portanto.
Eu queria só alertar para a questão prática depois do funcionamento das coisas.
Deixa-me
só
fazer uma questão para se apresentar para a questão prática, desculpa. Se me permitir. Eu acho que nós podemos também combinar, se entendessem como pertinente, que sobre esta matéria falava só o Presidente da Comissão, anunciava que chegou a um texto comum para o adiamento e o Sr. Presidente, na comunicação que pode fazer, podia fazer um apelo aos órgãos judiciais que tentassem, no prazo que aqui também fizemos esta suspensão, que pudessem preferir uma decisão, no fundo, sem querer condicionar nada, mas no fundo dizer que... Sim. Pronto, então quer dizer que se espera que neste prazo a decisão...
Tenho já previsto falar.
Então peço desculpa.
Os termos... Depende se chegarmos a um acordo ou não. Depende. Se
Isso aí não, é evidente, era só faltar.
Bom, vamos tentar fazer aqui uma síntese para bons trabalhos. Eu penso que a proposta é equilibrada e de facto casa as posições expressas por todos. Mas chamava-me aqui a atenção e bem, chamava a atenção para um facto que o deputado João Paulo Correia deixou logo claro no início, ou que evidenciou na sua intervenção. É que nós, ao suspendermos agora os trabalhos, significa que o período que temos de trabalhos continua a ser o mesmo. Estamos a falar, se nós suspendermos isto hoje, significa que, do ponto de vista prático, temos que fazer ainda uma reunião da Comissão hoje, porque estou-me a dizer que é necessário, não é suficiente esta, digamos, a reunião de mesa e coordenadores. Temos que convocar todos os colegas, até lá prepararemos o texto nestes moldes para distribuir por todos e seria uma reunião rápida de aprovação desse texto. E depois aí, se calhar, é que faria sentido falar-se ou não, depois temos a deliberação da Comissão, mas isso é outra questão. Agora, nós continuamos com um problema, ou seja, do ponto de vista prático, vamos supor que dentro de 3 semanas recebemos a documentação. É, mas sim, mas é importante que essa reflexão se faça aqui, porque nós continuamos a ter só do dia 18 até o dia 26, são os 8 dias.
Eu tive os requerentes, eu aviso já que requerente possivelmente o prazo, não existe
Bom, antes abrimos outra discussão, Sr. Deputado Hugo Soares, vamos... Oh, Miguel Ivo, vamos só para tentar fechar aqui o raciocínio, que é para termos todos os dados em cima da mesa. O que significa que quando a Comissão, ou seja, se é para o dia 4 de maio ou dia 5 de maio, que retoma, terá os 8 dias que faltam agora neste momento para fechar processos. O que significa que para a semana não podemos abrir a mão de vara porque os trabalhos são suspensos. Só podemos chamar o Dr. Armando Vara do dia 4 até os 8 dias subsequentes, que é até o dia 12 de maio. Teremos do dia 4 ao dia 12 de maio para fazer as audições, enfim, que estão pendentes e as novas, se eventualmente existirem, e para fechar o processo do relatório. Claro que durante este prazo, o deputado relator vai adiantando o serviço e terá, com certeza, no dia 4, uma versão preliminar já para ser distribuída por todos nós. Mas temos que perceber isto, é que só com a suspensão dos trabalhos nós ficamos com um calendário de trabalho, independentemente de ser de 2 até 26, é o mesmo, são os mesmos dias de 4 para a frente, não é?
Mas isso fica um compromisso?
Mas não é uma questão de compromisso, eu acho também que é uma questão de...
Quer que eu queira já posteriormente um prazo
com
mais
90
dias?
Sr. Deputado Gustavo, estou a tentar pôr os dados todos em cima da mesa para evitarmos que depois, no dia 4 de maio, estamos a reabrir debates que se podem fechar hoje, até porque depois lá fora as pessoas estão a ver e depois não percebem, quer dizer, se a gente chega no dia 4 de maio e depois vamos deliberar a suspensão outra vez ou o adiamento, se calhar mais vale fazer tudo de uma só vez e dando um prazo mais razoável aqui para o funcionamento, quer das audições que estão pendentes, que são pelo menos 2, e não falámos aqui ainda a que está pendente por iniciativa do PST, do professor Mário Centeno, que não é só do ano, é essa, não é? Que seria, por aquilo que o PST quer, é que seja a última, que faz sentido ser o Sr. Ministro das Finanças o último a ser ouvido no fim desta comissão toda, parece-me que é uma questão de bom senso e de lógica, mas depois há tudo o que pode acontecer ou não. Mas se vier a acontecer, mesmo que já existe, já a folga não é muita, vamos ser claros, não é? Provar relatório, 2 audições pelo menos. Não fazes, se está suspenso o trabalho, não fazes.
Podemos suspender à meia.
Mas então, mais encurtas o prazo. Mais encurtas o prazo. Não é? E de repente ficas com 4 dias para retomares os trabalhos a dia 4 e dia 8 de maio tens que matar.
Passo.
Não é?
Tendo a nossa sorte de o Dr. Armando Vara estar disponível para ser na próxima quarta ou terça, pronto, o mais rápido era terça-feira, mesmo assim conseguíamos mais.
Nós somos até sexta-feira. O prazo acaba sexta-feira, dia 26.
Consumimos mais 3,
ficam 4 dias. São dias seguidos, ficam 4 dias. 4 ou 5?
São 9.
Até 26 não, de 18 a 26 não são 9.
São.
Há pessoas incluindo os 10. Gestora, ficam com 5 dias. Para fazer audições, para apoiar relatórios e eventualmente fazer mais audições. Vamos ser claros, eu penso que não dá. Eu penso que. Penso que não dá. Por isso acho que assim, nós estivemos aqui a ver, de facto, os pedidos, os ofícios de pedido de suspensão de prorrogação de trabalho costumam fazer menção aos motivos. Embora a deliberação, que depois é publicada, nunca faz. Vocês forem consultar odiar as deliberações, a única coisa que diz é que a comissão tal prorroga o prazo tanto, ou suspende os trabalhos tanto. É o que sai, é o que sai aqui, não é? É o que sai aqui, por isso não faz qualquer menção aos prazos. Embora o ofício que a gente faça, faz sentido que seja uma coisa assim. Acho, o que eu gostava de propor é se não valeria a pena, neste ofício já ao pari para ser discutido amanhã, haver uma suspensão e uma prorrogação de prazo, nem que seja 10 dias, 12 dias, que dá margem de manobra para se fazer as 10 audições que estão pendentes. Ok? Uma por dia. Vamos supor que no limite se esgotam as audições protestativas dos partidos requerentes. Neste momento são 8 que estão pendentes, 7 mais uma. Temos mais estas duas que já estão assumidas, são 9. Isto era importante percebermos, a ver se, Hugo, desculpem lá, porque vocês não sabiam que isto é uma proposta para esse texto, não é? Para a decisão que a Comissão tem que ter. Ou seja, para além da suspensão, incluirmos já aqui uma prorrogação de prazo que, de alguma forma, possibilite que a partir do dia 4 de maio haja tempo útil para se fazer, eventualmente, as audições que resultam de informação, sendo que uma prorrogação que não seja exagerada demais, que se não houver assunto, vamos supor que não há decisão até lá e que não há documentos. Estamos a falar de uma prorrogação curta para que, bem, enfim, que não envergonha, perdoem-me a expressão, quem nos está a ver. Eu acho preferível isto do que, sinceramente, enquanto Presidente desta Comissão, do que chegamos ao dia 4 de maio e estamos a pedir 10 dias. Quer dizer, acho que não nos fica bem, as pessoas lá de fora não percebem, não é? Temos que usar este calendário. Estas conversas paralelas, com certeza, deputado Soares, vamos ouvir o deputado João Paulo Correia agora, se faz favor.
Sr. Presidente, no sentido daquilo que do alerta que está a fazer, que é pertinente, porque se suspendêssemos agora os trabalhos e depois, não sei se seríamos prazo para pedir ao plenário para os prolongar, temos que ter isso também em atenção, é que o prazo desta comissão, salvo o erro inicial, foi de 120 dias. Depois houve um pedido para mais 60. Pronto. O pedido... Era aí que eu queria chegar. O pedido não foi sufragado no plenário da Assembleia da República. Deixa-me se... O pedido não foi sufragado no plenário da Assembleia da República. O que, segundo o regimento e a lei de inquérito parlamentar, é uma prorrogação potestativa e não cai no tempo inicial dos 180 dias. O tempo suplementar potestativo pode ir até 90 dias, se bem me lembro. É o que está na. Pode ser até 90 dias. O que foi. Mais 30 dias, pronto. Eu acho que nós vamos ter que incorrer nesse tempo, ou em parte dele, para terminar os trabalhos, ainda em conta aquilo que. Portanto, era aí que eu queria chegar.
Fazemos suspenso, muito bem.
Até o dia 2 de maio. Até o dia 4 de maio.
Suspenso até o dia 4 de maio e mais um prazo de prorrogação, porque senão não temos tempo. Okay? O que daria isto até ao final do mês de maio?
Até o dia 5 de junho.
É? Ok. Apanhamos todos, então vamos fazer.
Suspensão é até dia 5.
Calma. Suspensão até o dia 5 e fazemos um pedido de prorrogação de prazo até o dia 4 e pedimos uma prorrogação de prazo de mais 30 dias para fechar, ok? Ok? E faremos isso, deliberamos isso no final da audição do Dr. António Vara, para não marcarmos uma reunião a seguir, no dia seguinte, ou marcarmos outra reunião, já para sermos, do ponto de vista prático. Opa,
sim, uma coisa
consensual. Ah, sim, ok. Fazemos antes, meia hora. Vamos tentar perceber se ele pode vir.
10 minutos antes.
Sim, 15 minutos antes. Pedimos a suspensão a ter efeitos a partir do dia seguinte. Ela nunca toma eficácia no momento da decisão, não é?
Desta sexta a 8.
Exatamente, para ser votada desta sexta a 8. E agora, falta-nos saber a disponibilidade do Dr. Armando Vara para vir cá a terça, quarta ou quinta. Eu sei que sim. Estamos assentes. Podemos fechar então este capítulo vamos pedir a suspensão e a prorrogação do prazo, tudo no mesmo ofício, tendo em atenção aquilo que foi aqui dito. A espera dos documentos, a necessidade da composição de mais provas, como dizem alguns, e a dar a possibilidade ao deputado relator de ir organizando os trabalhos para que no início dos trabalhos tenha já uma versão preliminar do relatório. Ficamos assim, apanharam a coisa toda, também temos ali o esquiço do deputado Hugo Soares com aqueles hieróglifos que teremos que descortinar, mas acho que ficou claro isto. Outros assuntos já foram aqui abordados, o Sr. Deputado João Almeida.
Concretizando, eu acho que era útil que a Comissão reiterasse junto de cada uma das entidades o pedido que fez e reiterasse também a consideração de que, para cumprimento daquilo que é o objetivo desta Comissão Parlamentar de Inquérito, essas entidades tivessem a disponibilidade de responder voluntariamente e de não manterem a questão no domínio judicial.
Eu, para além disso, sinceramente, a mim o que me incomodou aqui, digo aqui que estamos aqui em circuito restrito, é o facto de se olhar para aqui como sendo aqui uns vazadores de informação que tudo passam, enfim, que é uma desgraduação brutal que se faz ao Parlamento. Mas a verdade é que eu até hoje não vi nenhum documento entregue nesta comissão nos jornais. Ouvi foi muito falatório sobre o que diziam os documentos. Epá, classificado?
Não,
classificado.
Classificado?
Classificado,
sim. Classificado? Não,
sobre reserva. Sobre reserva? Ah, não vi. Documento? Sim. Ok. Então pusemos a jeito. Bom. Muito bem. Então temos aqui uma proposta do CDS, pelo que eu percebo, Sr. Deputado, e peço desculpa que estava aqui a fazer leituras para tentar acelerar as conclusões, o que às vezes não ajuda. É, o CDS, João Almeida, peço desculpa, o que o CDS estava aqui a dizer, enfim, nessa reunião, é que voltemos ao fim. Independentemente da existência dos recursos, devemos fazer chegar às entidades a quem solicitamos os documentos, que de facto consideramos a considerá-los importantes para a boa condução das conclusões desta comissão. Essa é a graduação. Não. Continuamos a precisar deles.
É melhor do que aquela graduação que foi dada.
Continuamos a precisar deles, sem graduação nenhuma.
Nós, recordo que o PS absteve-se no recurso para o Tribunal da Relação. Portanto, nós mantemos a nossa posição. Não queria perder mais tempo aqui a explicar, porque já é de vosso conhecimento. Portanto.
Sr. Presidente, a Comissão de Inquérito fez, requerer os documentos sempre que os partidos o requereram. Já fizemos, antes de recorrer para o Tribunal da Relação, já fizemos esta... Exato, já se fez insistência junto das entidades. E foi por causa das entidades não terem sido sensíveis às insistências que depois se recorreu para o Tribunal da Relação, na verdade. Portanto, agora, voltar a dizer às entidades entreguem-nos lá os documentos porque eles são importantes... Já fizemos isso e foi por eles não terem respondido a esta insistência que se foi para o Tribunal da Relação. Além disso, esta é uma resposta, enfim, não propriamente a nós, à CPI, é ao Tribunal da Relação, portanto, não me parece, enfim, que vá produzir efeito algum, sinceramente, e foi uma fase pela qual esta CPI já passou, portanto acho que não vale a pena, muito sinceramente, não é que tenha grande coisa a opor, mas acho que não terá grande utilidade e já passamos essa fase, porque quando passamos para o Tribunal da Relação foi porque esta fase se esgotou.
Quer dizer, não parece que nos devamos dividir por causa de haver ou não haver uma insistência junto das entidades. Da parte do PCP, isso só nos diminui ainda mais, não é? Porque insistimos duas vezes. A questão foi para o tribunal e agora arriscamos-nos a ter uma resposta das entidades a dizer, caros amigos, isso está no tribunal. Portanto, eu acho que só nos diminui e acho que também devemos salvaguardar o inquérito parlamentar e, portanto, sabemos todos que está em tribunal e nós vamos dizer às entidades, mandem lá isso, nós insistimos e eles vão-nos só responder aos seus deputados, isso está em tribunal e a gente depois, se a decisão do tribunal vos for favorável, logo vemos. Portanto, levávamos um banho de... Eu acho que não nos faria bem nenhum. Portanto, eu acho que a nossa posição é clara, ninguém desistiu do pedido, o pedido foi feito, houve insistências, está em tribunal e devemos ser os primeiros a respeitar essa ponderação por parte dos tribunais e não nos sujeitar a vir uma resposta que nos coloque nesse ponto. Portanto, eu queria reiterar a proposta... Julgo que foi do deputado Hugo Soares, que agora está no lugar dos assessores. Se calhar estava lá melhor. Não, naquele ali não, mas no outro lugar dos assessores, se calhar estava lá melhor. Para sugerir que desta reunião resulte apenas uma declaração do Sr. Presidente da Comissão para dar nota do que foi a decisão, sem considerações sobre os prazos do Tribunal, sem nada, apenas dizendo que por acordo entre os grupos parlamentares e para que o trabalho possa ser levado a cabo. Exatamente. Pedir ao plenário, vamos solicitar... Exato.
Deputado, eu agradeço esse voto de confiança, mas como o CDS já deu nota que iria intervir junto à Comunicação Social...
Não, o CDS disse que iria falar se não houver um acordo total aqui.
É sobre outra matéria.
Foi o que eu percebi.
Bom, é importante percebermos se é sobre a matéria da suspensão e da prorrogação ou se é outra matéria, porque isso não nos diz a respeito. Mas o CDS, como é óbvio, para o espaço. Bom, eu fazendo aqui uma síntese, ou seja, a maioria das vontades vai no sentido de, apesar de... Enfim, de não se rever, e percebo isso por todas as intervenções, naquilo que é a argumentação que é expendida pelo Sr. Ministério das Finanças em algum dos seus pontos, que não faz sentido estarmos a voltar a insistir. Eu não sei se vale a pena pôr isto à votação, sinceramente creio que não fará grande sentido, porque já se percebeu o posicionamento das mais bancadas e acho que é um ponto de fricção que não tem interesse, até porque, politicamente falando... Durante a audição do Sr. Ministro Centeno, que virá cá fechar os trabalhos, os partidos poderão até questionar sobre os argumentos políticos aduzidos pelo Ministério das Finanças na contestação ao Tribunal, porque trata-se de argumentos políticos. Mas já sou a especular e que também não me cabe fazer isso. Querem pôr à votação esta o CDS ou já percebemos o sentido? Muito bem. É que eu depois tinha uma questão para colocar ainda nos outros assuntos que fechávamos este tema com o deputado João Almeida.
Sr. Presidente, tudo bem, não vou sequer, e também com a mesma lealdade com que pus a questão, dizer que não vou lá tirar consequências relativamente a cada um dos grupos parlamentares, a não ser o do CDS, porque nós entendemos que no âmbito dos poderes que qualquer grupo parlamentar tem, podemos fazer mais para obter essa informação. Não vamos dizer, e essa é que era a questão, podia ser uma iniciativa da Comissão, sendo nossa, é nossa, mas não é nossa por contraposição a uma recusa dos restantes grupos parlamentares. Eu percebi bem qual era a posição, que não é de recusa, e portanto com lealdade dizer isso. Agora, essa é uma iniciativa do grupo parlamentar do CDS que eu não prescindo de apresentar, não põe minimamente em causa tudo aquilo que foi acordado e não obriga a que me pronuncie sobre o que foi acordado. Portanto, o que foi acordado, acho muito bem que seja o Presidente a falar e eu direi, remeterei para a declaração do Sr. Presidente, que até faz sentido que a faça, se calhar antes, ou depois, como quiserem, por mim é absolutamente indiferente. Aqui tem a ver com o poder que não tem relativamente ao Banco de Portugal, à CMVM, ao Banco de Portugal, à CMVM e à Caixa Geral de Depósitos, mas que a Assembleia da República tem em relação ao Governo para poder incentivar, entre aspas, o Governo a cumprir determinada, do nosso ponto de vista, obrigação.
Bom, foi claro, penso que foi claro para todos. E a questão que eu queria colocar muito rapidamente, é preciso quase 3 horas, a senhora Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças deu-me nota que na última reunião que o Partido Comunista, através do seu deputado Miguel Tiago, tinha feito um requerimento oral no sentido de se questionar o Dr. Vítor Gaspar por resultante das declarações do Dr. Nogueira Leite nesta comissão. E eu, de facto, acho que, se me permitem, enfim, expressar aqui a minha opinião, independentemente do espaço de liberdade total que todos os parlamentares têm, eu acho que faz sentido é que as coisas suscitadas nesta comissão, que sejam tratadas nesta comissão e não na comissão lá. Eu sei que foi um requerimento oral, fui só alertado para isso. Mas, e o que eu gostaria de colocar ao Partido Comunista Português é se não faz sentido fazer aqui, uma vez que as afirmações em causa foram produzidas nesta comissão e no nome desta comissão. Mas o deputado Miguel Tiago vai nos ajudar a compreender com certeza.
É já os outros assuntos. Pronto. Ok. Sr. Presidente, esta comissão tem um âmbito muito concreto. Nós o que queremos compreender são os efeitos do plano de recapitalização anterior nos resultados que a Caixa apresenta até o dia de hoje. Não se pode dizer que é completamente desconexo do âmbito da nossa comissão, mas a apreciação que o PCP quer fazer é essencialmente política e não no âmbito do inquérito parlamentar. E é política no âmbito da estratégia política e de questionar a estratégia política de um governo, e até sabendo que o Dr. Vítor Gaspar não está sequer obrigado a responder à COFMA. Não está por lei, nem sequer está obrigado a estar lá presente ou a responder por escrito, só o fará se entender. E se o PCP tivesse proposto que as respostas fossem obtidas através desta comissão, elas seriam de caráter obrigatório. Portanto, aquilo que o PCP, as questões que o PCP pretende colocar ao Dr. Vítor Gaspar, não nos parecem ser do âmbito do inquérito parlamentar nem ficar circunscritas à produção de um relatório. São de combate político natural das comissões e entendemos que a vastidão das questões que queremos colocar e da política do anterior governo devem ser património da COFMA, neste caso, e não apenas de uma comissão de inquérito que deixará os seus trabalhos findar nos próximos meses. Mas foram apenas estes os critérios, por entendermos que é uma questão mais de combate político e partidário e do que propriamente de apurar factos sobre questões que estejam no âmbito deste inquérito. E repito, temos a consciência que através da COFMA o Dr. Vítor Gaspar tampouco está obrigado a responder. Portanto, virá se quiser, responderá por escrito se quiser, e aqui no inquérito seria outro regime, noutro enquadramento. E portanto a questão foi colocada lá também porque é lá que esse processo está neste momento. Portanto, compreender os resultados da Caixa atuais, aliás por proposta do PSD e CDS. E é para compreender os resultados da Caixa atuais que o PCP entende que deve obter esclarecimentos de Vítor Gaspar. E não sobre as questões que estão no âmbito deste inquérito. É claro que há aqui uma área de sobreposição, mas nós queremos ligar ao processo que está neste momento na COFMA, que foi criado precisamente por um requerimento que o PCP viabilizou do PSD e CDS, ou do PSD, não tenho a certeza. Pronto. Para explicar, julgo que devemos manter essa iniciativa na COFMA. O PCP vai redigir o requerimento que apresentou oralmente, a pedido do PSD, e isso também aliviará os trabalhos desta comissão.
Sr. Deputado, não era por uma questão de alívio, acho que era uma questão de coerência, e uma vez que clarifico, acho que era importante, se me permite, para todos nós e para esta comissão, de que o requerimento não criasse nenhuma relação de ligação com aquilo que foi sendo dito ou apreciado nesta comissão. Porque senão, sinceramente, acho que o PCP não está a dar um bom contributo a esta comissão. E agora, pela sua explicação, acho que abriu as portas exatamente a isso. Ou seja, se o que se pretende... Porque, pá, não liguem isto à questão do que foi dito aqui por A ou por B ou por C. Porque, sinceramente, acho que não faz sentido. Quer dizer, se há qualquer coisa que foi dita aqui nesta comissão, seja por quem for, que suscite dúvidas, eu acho que faz todo o sentido. Político, de bom senso, chamem-lhe o que quiserem, que as coisas sejam tratadas aqui. Se as coisas não forem apresentadas sem ligação aqui, acho que não me linda ninguém. Agora, eu até, porque tinham-me dito tinham-me dito até de que era uma questão de prazos e não sei o quê, porque, enfim, é o que diz que disse, não conta para nada. Com a nossa deliberação anterior já resolvemos essa questão dos prazos aqui. Mas eu já percebo que o objetivo é, não tem a ver com o que está dito aqui, tem a ver com a estratégia política do PCP, no sentido de avaliar um determinado coisa. Muito bem, desde que de facto não faça menção a coisas que foram ditas aqui, porque eu acho que aí é que minoriza bastante a CPI, isso na minha opinião, enquanto Presidente.
Sr. Presidente, o máximo que lhe posso dizer é que vou tentar ser sensível a essa... ou melhor, vou ser sensível, não vou tentar, vou ser sensível. Não sei em que grau posso, até que grau posso dar corpo a essa sensibilidade.
Oh, Sr. Deputado, se quiser eu faço-lhe o requerimento e vai ver que vai aos objetivos. Quero que tal. Não precisa, não. Muito sinceramente, acho que posso dizer isto em nome de todos, que seria importante que, de facto, que essa iniciativa, que tenha o seu espaço próprio, o seu caminho próprio, que de alguma forma não se cruzasse com aquilo que nós fizemos aqui, porque senão parece que estamos a ajudar também a minorizar a Comissão Parlamentar de Inquérito, e acho que nós devemos ser os últimos a querer isso.
Eu acho que até engrandece a Comissão de Inquérito.
Ok, eu acho que não. Mas temos prazo para fazer os spin-offs todos aqui.
Esteja descansado, que eu tenho esperança que vai ser a doutora Ana a redigir esse documento, e a sensibilidade da doutora Ana é sempre maior que a do...
Bom, assim que tivermos, então, fechando, agradecendo a colaboração e o bom espírito disto, eu farei então uma declaração curta, só a dar nota de que vamos propor ao Plenário da Assembleia da República a suspensão dos trabalhos até ao dia 4 de maio e uma... E a prorrogação do prazo por mais 30 dias, a fim de permitirmos duas coisas. Dar tempo para que as decisões judiciais produzam ou não efeito, e dar tempo para que o deputado relator avance no seu trabalho. Mas preliminar, no dia 5... Sim. Apaga. É isto? Ok. Está feito. Olha, vai ser o que tiver que sair. O resto da conversa.